Os Índices de Desenvolvimento da Educação Básica e IDEB versão 2023 foram publicados para medir a qualidade da educação básica, especialmente na Bahia. A respeito desse assunto, entrevisto a pesquisadora e professora doutora Ivânia Freitas, que atua na Universidade do Estado da Bahia. Professora Ivânia, como é feito esse cálculo para analisar a qualidade da educação?
Nós precisamos compreender que existem várias concepções, vários entendimentos sobre o que seja a qualidade da educação. Há uma concepção dominante que vai defender que a qualidade ela está estritamente vinculada aos indicadores, como esse do IDEB. E há outras visões que vão entender que o IDEB é apenas um dos indicadores, ou seja, ainda que importante, ele diz algumas coisas sobre a qualidade da educação, mas não diz tudo. Não sei se todo mundo sabe, vou falar de forma simplificada, como é gerado esse índice. Então, ele é composto de dois elementos fundamentais. Um que é a taxa de rendimento escolar, que é o quantitativo de estudantes aprovados, e o segundo que são as médias de desempenho que os estudantes têm, estudantes do segundo, quinto, nono ano do ensino fundamental e terceiro ano do ensino médio, em exames, né, aplicados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que é o INEP, que aplica exames, testes, provas padronizadas periodicamente para estas etapas, né, da educação básica, para esses tempos aí, segundo ano, quinto ano, nono ano, terceiro ano do ensino médio. E são informações e testes de duas disciplinas. Estou te chamando de disciplina porque não são as áreas inteiras, português e matemática.
Há outros meios que podem ser considerados mais relevantes para medir os dados e mediar algumas intervenções ou políticas públicas que garantam melhoria no ensino público?
É que tem pesquisadores, né, que estudam essa área da avaliação em larga escala, das políticas educacionais, da qualidade da educação. O que é que eles argumentam? Eles dizem assim, quando a gente olha só a qualidade por os resultados desses índices, né, que se constituem a partir dessas provas, desses testes padronizados, a gente corre o risco de não ver a realidade na sua totalidade, de ver os outros elementos que são importantes para a gente entender da qualidade da educação. Os testes, e aí assim, os pesquisadores fazem a gente se perguntar assim, os testes padronizados medem o quê? Esses resultados dizem mesmo da realidade das escolas? Mesmo que estritamente nessas duas disciplinas que são avaliadas, esses resultados mostram mesmo, né, que há aprendizagem efetiva ou que não há em português e matemática? Até que ponto? Então, nós temos pesquisas que mostram que muitas redes de ensino, na tentativa de avançar nesses indicadores, elas passam um ano ou parte do ano treinando alunos para essas habilidades que são cobradas nas provas e que vão contribuir para esses indicadores, nessas provas periódicas, que vão gerar essas médias que vão contribuir para os indicadores. Aí aqui, só nesse ponto, a gente já tem dois problemas. O primeiro é que essa manipulação, né, esse treinamento de estudantes parte do ano, mascara a realidade dos processos escolares, como eles se dão efetivamente. O segundo problema é que esse processo de treinar os estudantes especificamente para estas habilidades que essas provas requerem, isso vai reduzindo o processo de ensino-aprendizagem aos conteúdos, às habilidades dessas duas disciplinas. E aí eu ressalto, não ao básico dessas duas disciplinas, mas ao necessário que é cobrado nas provas sobre essas duas disciplinas. Então, esses índices, quando são vistos de forma isolada, sem cruzar com esses outros elementos que eu falei sobre a qualidade, eles têm a tendência de serem manipulados. Essa melhoria do IDEB, por conta da aprovação automática, melhorou realmente a qualidade da educação? Ou seja, olhar o IDEB apenas é insuficiente para compreender a evolução da qualidade da educação. E aí, querido Leandro Daniel, eu quero reiterar com esta fala que é muito possível se avançar nos indicadores da educação e não avançar na qualidade real. Fala de uma qualidade, mas uma qualidade muito estrita, onde esses outros aspectos que são tão importantes que a escola precisa desenvolver, como o espaço que também democratiza a sociedade, esses aspectos eles ficam silenciados. Outro elemento que faz os pesquisadores, nós pesquisadores e pesquisadores, questionarmos, né, o uso e a análise desses indicadores de forma isolada, é porque fica parecendo que os resultados, quando não são bons, é porque não há empenho dos professores da escola, por exemplo, né? Porque a tendência é que se tenha uma espécie de verticalização da responsabilidade. Então, isso gera muitas consequências dentro da escola. Quando você responsabiliza individualmente os sujeitos ou a instituição, mas você não dá as condições devidas para que o trabalho efetivamente aconteça. E condições devidas, isso não significa só estrutura.
Qual é a sua opinião sobre os índices relacionados ao território do Piemonte Norte do Itapicuru?
Os dados do território, eles apontam que há necessidade de cruzar fatores para a gente entender o que eles revelam da qualidade. Esses números, eles são um pedacinho da realidade, um pedacinho que nós vimos que pode ser bem manipulado, inclusive, né, para que a realidade pareça melhor do que é. Claro que nem sempre essa realidade é possível de manipular, porque outros fatores se cruzam também. Não estou dizendo que os dados são manipulados dos municípios. Estou dizendo que muitas vezes eles não refletem a realidade concreta, né? Eu dei um exemplo da pandemia, que é um exemplo claríssimo, onde todos os municípios fizeram aprovação automática, e isso, obviamente, incidiu no IDEB. Mas, independentemente disso, sem julgamento, é importante a gente entender que os indicadores apontam que há questões a serem melhoradas. Mas para a gente dizer que município X ou município Y tem melhor qualidade do que outro, esse dado que a gente tem do IDEB, ele não é suficiente. Como professora de estágio também dentro no Departamento de Educação da UNEB, eu acompanho escolas, né, em vários municípios do território e vejo que há investimentos múltiplos aí, né, nos municípios. Investimentos que apontam para uma melhoria da qualidade, apontam para uma melhoria da qualidade, porque ele exige, né, um conjunto de outras relações, esse investimento, mas também nessas visitas a gente vê que ainda há muitas carências nas escolas, em uns municípios mais, em outros municípios menos. Uma das carências que a gente vai vendo é a formação continuada que as redes de ensino oferecem, né? Como elas estão focadas, as redes estão focadas nesses indicadores, acaba que as formações vão virando espécies de treinamento que não ajudam muito nesse processo de uma qualidade de educação socialmente referenciada, uma educação de fato que se preocupe com a transformação da sociedade, para mudar as bases da sociedade, para a gente criar outras relações sociais. Eu penso que é o mais grave que tem ocorrido, é essa redução da escola, a escola ensinar para os indicadores, a escola ensinar para os testes e não a escola ensinar para as transformações sociais que são necessárias. A rede estadual da Bahia especificamente, a gente vai vendo claros e amplos investimentos na estrutura das escolas, é um avanço à organização do tempo educativo na sua forma de oferta integral. Esses são indicadores que apontam que a gente está avançando na qualidade da oferta da educação no estado da Bahia. Mas só que, volto a dizer, há outros indicadores que ainda carecem de outros investimentos.
Quais são os maiores desafios para promover a qualidade da educação pública, seja na rede estadual ou nas redes municipais, visando retirar a Bahia das últimas posições de levantamentos, a exemplo do próprio IDEB?
Tem outros fatores que precisam ser considerados. Por exemplo, fatores estruturais, que vão incluir aí uma escola com uma boa estrutura física, uma escola que tenha condições realmente para que os professores possam ensinar e os alunos possam aprender. Laboratórios, acervo bibliográfico, uma alimentação escolar adequada, refeitório, um ambiente, né, com espaços diversos onde a aprendizagem ainda possa ser exercitada e possa ser exercitada de forma integral. Quadras para práticas de esporte, espaço para manifestação artística. Vai envolver também nessa qualidade as condições que estudantes e professores têm de acessarem a escola e de permanecerem nessa escola, né? Os tempos como essa escola está pensada, pensar uma escola para EJA, educação de jovens e adultos é uma coisa, pensar a escola para educação infantil é outra, né? Os tempos e espaços, eles precisam também serem constituídos pensando a identidade dos sujeitos que frequentam essa escola.